Bom dia. Hoje, 8 de março, celebra-se o Dia Internacional da Mulher, num tempo marcado por polarizações e onde muitas vezes se multiplicam os muros em vez de pontes. Recebemos Inês Espada Vieira, é professora universitária, investigadora e presidente da direção do Centro de Reflexão Cristã. Inês, obrigado, bom dia.
Bom dia.
Como é habitual, na condução desta entrevista está o Otávio Carmo, da agência Eclésia. Otávio, bom dia.
Olá, bom dia Inês, bom dia aos nossos ouvintes. Para começarmos com. É uma frase que se ouve muito nesta data. Com a evolução social, diz que a celebração do Dia da Mulher é irrelevante, não deveria acontecer. Acontece, enfim, repetidamente. Quando olhamos para para a realidade, sobretudo em Portugal, já que estamos cá. Persistem as desigualdades salariais, as dificuldades no acesso a cargos de chefia. Só estes dados são suficientes para provar o contrário e que é preciso ainda continuar a celebrar o Dia da Mulher.
Assinalar o Dia da Mulher, eu creio que continua a fazer sentido e faz sentido em todos os lugares do mundo. Em Portugal, felizmente, a nossa Constituição, que celebra este ano 50 anos e, portanto, também estamos em festa por isso, e os últimos 51, 52 anos de construção da democracia trouxeram para a legislação a igualdade entre os homens e as mulheres. E, portanto, eu creio que do ponto de vista, temos estes dois níveis, do ponto de vista institucional, do ponto de vista do reconhecimento dos direitos, das necessidades e dos deveres, não é, de cada um, os homens e as mulheres são iguais em Portugal. Mas depois, na prática, sabemos que continua a haver.
Ou seja, essa forma de pensamento existe, ainda não conseguiu foi concretizar-se plenamente.
Sim, acho que na verdade, que é um trabalho constante das sociedades e na democracia, nesse jogo entre os poderes políticos e os poderes institucionais, entre as comunidades, os próprios, e aquilo que, enfim, a sociedade, não é? Que é essa coisa muito
Sim.
plural, nós continuamos a ter de fazer trabalho. E o Dia Internacional da Mulher é um dia para voltar a falar, ou para falar insistentemente dessas, situações.
Num artigo publicado no Ponto SJ, refletia sobre o espaço que as mulheres ocupam. A verdade é que, ao lado dessas desigualdades estruturais, vemos agora crescer narrativas, às vezes profundamente misóginas, como o movimento Red Pill, que ganha cada vez mais atração entre os rapazes mais novos. Como é que explica este retrocesso geracional e o que é que podemos fazer para travar este tipo de extremismo?
Oxalá eu pudesse explicar uma coisa tão complexa. De facto, o que eu posso dizer é que é uma surpresa, que é um espanto. Ainda na semana passada, o Público mostrou-nos uma reportagem que, por um lado, recorda também, e aqui fazia um parênteses, mas para insistir na importância do jornalismo e do jornalismo de qualidade, exigente com a sociedade e com os tempos, e portanto, por um lado, queria assinalar esse registar isso, mas de facto eu não tenho uma explicação, tenho um espanto e um alerta para todos, não é? Para todos nós temos pais, educadores, cidadãos ativos do nosso espaço público, temos que procurar resolver ou como direi, mudar a direção que algumas questões estão a levar. Os homens e as mulheres, os rapazes e as raparigas, os meninos e as meninas, portanto, em todos os momentos da vida têm de ser considerados e vividos, têm de ter uma experiência da felicidade, uma experiência, da vida em comum, da vida familiar, da vida consigo mesmo, têm de ter uma experiência feliz, não é? Têm de ter uma experiência digna e que os possa formar como pessoas que depois terão essas vidas, mais justas. Agora, isto é muito difícil e a escola é muito. Temos de colocar muito peso em cima da importância da escola. Não como só não é uma responsabilidade única, mas a escola pública, no caso, não é? A escola que o Estado tem a obrigação de conceder aos cidadãos, tem de debater estas questões e não podemos ter diretores de escolas a dizer que não podemos controlar tudo, eles também em casa ouvem. Primeiro, se calhar alguns não ouvem em casa, não é? E depois isso é desculpa dos pais, eles também na escola ouvem, não posso controlar tudo. Portanto, é muito, muito assustador estas questões. Também é certo que temos, se calhar, de olhar para o que é que está a correr bem. E qual é, o que, quais são essas instituições, ou essas comunidades, ou essas estratégias, ou esses encontros que estão a correr bem e que transformam a maneira dos rapazes e das raparigas pensarem?
É uma pergunta que eu queria fazer, antes de passar de novo a palavra ao Henrique, tem a ver com isso. O grau de atração e de eficácia deste discurso extremista que está agora contra as mulheres, que está agora a entrar de novo em voga no nosso mundo, noutras partes nunca saiu, também pode ser contraposto por discursos que sejam, gostavas de dizer, que sejam muito eficazes na percepção de que a igualdade não é uma ameaça a nenhuma
pessoa. E é uma construção constante. Ou seja, nós não vamos resolver isto com um workshop ou com um Sim. curso de formação. Agora, é de facto... é preciso não fingir que está tudo já bem e que nós temos que as mulheres só andam a reclamar ou que já há muitas mulheres. Não há. Vamos tirar fotografias ao governo, vamos tirar fotografias à Assembleia da República, vamos tirar fotografias aos dois homens jornalistas que convidaram uma mulher.
Sim.
Esta era só uma piadinha,
sim,
não é?
Embora muitas vezes
como
também
é
seja
óbvio,
Carla,
não, né? Não, como é óbvio, isto é porque estamos entre amigos
sim,
e com
sim,
alguns
sim, é
amigos também.
Sim, mas,
como ouvintes,
mas... A minha questão é sobretudo neste sentido. Nós percebemos que há um tipo de trabalho que é eficaz. Neste caso, para um resultado que não é o que se pretende, mas é eficaz. Também podemos perceber que é preciso insistir muito
claro.
para chegar a resultados.
Eu
com,
acho que era
com o algoritmo,
bocadinho...
com as bolhas, com estas questões.
E também quando estamos a analisar esta questão das redes, estamos a analisar também uma parte do mundo.
Certo.
Não é? Não é verdade que sejam todos assim, felizmente. Mas, de facto... Todos somos responsáveis. Todos somos responsáveis, cada um, eu acho que, eu entendo, enfim, entendo-nos como cidadãos, não precisamos todos de lutar pelas mesmas causas ou de termos as mesmas preocupações, porque, na verdade, depois seríamos todos iguais, não somos. Mas esta dimensão da educação para uma sociedade de fraternidade, de igualdade, de liberdade e de fraternidade, enfim.
Essa é uma causa comum a todos, naturalmente.
Sim, tem de ser, porque é isso, a dignidade, é isso que exige a dignidade do ser humano, porque senão não estamos aqui propriamente, ficamos um bocadinho sem destino, uhum. aqui na Terra, não é?
Inês, e quando olhamos para as margens da sociedade, o cenário vai-se agravando, porque a imagem da mulher em defesa é hoje frequentemente usada como combustível para justificar a xenofobia contra, por exemplo, migrantes. Ao mesmo tempo, sabemos que as mulheres são as principais vítimas das redes de tráfico humano. Como é que podemos desmontar este discurso que instrumentaliza as mulheres para promover o ódio e passar a protegê-las de uma forma eficaz?
Primeiro, perdendo um bocadinho o paternalismo, que mesmo sem querer, às vezes padecemos, nomeadamente, vais-me perdoar na pergunta, como é que podemos protegê-las? Na verdade, eu penso que, primeiro, de facto, é um discurso que tem de estar constantemente a ser desmontado. Não sei como fazer, não quero aqui dar uma solução que não tenho, mas para a qual estou disposta a contribuir, pensarmos de que maneira... as organizações públicas, o jornalismo pode estar constantemente, da mesma forma que há um discurso extremista e muitas vezes falso e enviesado e deturpado,
era o que estávamos
fazer
a dizer
o contrário.
Há pouco.
Exato, é fazer.
É
insistir, persistir, é cansar os outros também dizer não é verdade, não é verdade, não é verdade. A população migrante tem muitos problemas. Eu costumo evitar dizer a palavra desafios, porque na verdade o que tem são problemas, mas estamos a falar dos imigrantes pobres. Portanto, nunca, quando falamos nos imigrantes, na verdade não é um problema dos imigrantes, é um problema dos imigrantes pobres. Portanto, ninguém anda preocupado com a violência que pode haver contra as mulheres, enfim, que têm as mulheres migrantes que têm vistos gold, ou, enfim, embora também possa haver, eu não quero agora estar a interferir nisto. Por acaso, a experiência que eu tenho com pessoas migrantes surpreendeu-me também nesses estereótipos, porque eu vejo casamentos e vejo famílias completamente funcionais e tão paritárias ou igualitárias como as nossas, ou seja, sempre um bocadinho mais a pesar as coisas em cima do lado feminino,
sim.
Portanto, igualzinho aos portugueses.
Aliás, também queria puxar pela tua experiência, porque o teu trabalho também passa por acolher mulheres refugiadas. Nós sabemos que a migração em particular, ela tem sempre um peso muito específico sobre as mulheres, sobre as meninas, sobre as jovens. Isso também é um alerta que este dia nos permite lançar, é que não é tudo igual, nem sequer no campo da migração.
Sim, é que, portanto, cada pessoa, os imigrantes não são uma coisa, são muitas coisas, não é? E cada pessoa e cada experiência de família ou de vida individual traz a sua história. O que eu vejo e queria salientar, apesar das diferenças, é sobretudo a convergência. As meninas migrantes que venham do Médio Oriente, que venham da África, sobretudo que são as que eu conheço melhor na minha experiência, que é casuística, portanto eu não estou a fazer ciência, estou a partilhar uma experiência. Têm exatamente as mesmas ambições, os mesmos medos que as jovens crescidas em Portugal. Querem estudar, querem sair, querem ter amigos, querem saber quem são neste momento, no crescimento, que é típico, que não é típico, constitui a própria adolescência, e querem ouvir música, e querem sair, e querem perceber, querem passar nos testes, é exatamente a mesma coisa. E provavelmente apaixonarem-se, que é o que nós desejamos, não é? Uma vida. Agora, têm preocupações que têm a ver com a vulnerabilidade da pobreza, e depois da pobreza, ou pelo menos de uma pobreza que é contextual. Muitas das pessoas que, nomeadamente pessoas refugiadas que vêm para Portugal, não eram pobres, não tinham uma experiência de pobreza nos seus países de origem. Portanto, vêm experimentar tudo novo. E têm um desafio que nós não temos. E agora é mesmo desafio, que é a questão de viverem numa outra língua. E eu digo mesmo viver uma e numa outra língua, a língua como um espaço onde a pessoa tem que se procurar e encontrar. E isso é muito difícil.
Passando agora para dentro de portas, como é que classifica os passos que têm sido dados na Igreja Católica? Olhando para estes primeiros 10 meses do pontificado do Papa Leão, sente que há uma continuidade do que foi iniciado ou estamos perante uma abordagem diferente à questão feminina?
Penso que há uma continuidade. Eu diria que os passos são devagarinho quase parado. Eu esta semana lia, creio que foi esta semana, a notícia de que haverá, em breve, enfim, há uma sugestão, não é, de que as mulheres passem a integrar a formação do clero.
Uhum.
Penso que é isto, não
sim,
sei se foi erro.
O relatório final do grupo 5, do grupo 3 ou 4, sobre a formação dos sacerdotes. Sim.
E eu fico assim na surpresa que é... não sei como dizer
verdade,
isto.
Verdade seja dita, isso já estava
claro, e já existe.
Já existe.
Eu conheço algumas situações.
Mas é tal coisa, Inês. Estamos a falar sempre do ponto de vista português. Isto para o resto do mundo pode ser importante.
Claro, não. É importante para todo o mundo. Mas ainda é só um relatório. Estamos em 2026. Sim. E nós, Igreja, temos que perceber porque é que aqueles que estão de fora da Igreja olham cá para dentro a dizer como.
Ainda olham para uma estrutura muito, muito patriarcal.
E é. Vamos lá ver. É muito patriarcal.
E o sino não pode ajudar, ou não tem ajudado na mudança desse olhar?
Eu acho que pode ajudar, mas parece que estamos todos a fazer favores. Vamos aqui arranjar, peço desculpa de estar a dizer isto, e até tenho medo. Não, medo não tenho. Mas até pode, e vai ajudar, e tem que se fazer este caminho. Mas são passos. Devagarinho, quase parado, desculpem, a dizer assim, as mulheres não precisam de favores, nem precisam de um espaço agora para as consolar, ou para dizer que temos igualdade, vamos para uma mulher agora em cada seminário. Não é isto. As mulheres e os homens, a Igreja tem de reconhecer, assumir, promover a necessidade de uma Igreja que seja de homens e de mulheres. Eu não estou a falar de coisas radicais.
Nós estamos a falar de ordens.
Embora também pudesse ser falado, não é?
Mas tem sido discutido.
E tem sido discutido, mas tem sido sempre discutido para dizer que não há discussão, não é? Aliás, e eu acho que se a Igreja quer estar no seu tempo, que é sempre um tempo mais lento, mais pensado, mais pausado, isso é bom, mais inspirado, porque é preciso dar tempo à inspiração, no caso do Espírito Santo, não é? Eu acredito nisso. E não venho aqui, que era um atrevimento demasiado, propor coisas, mas quero dizer que eu, e agora sim, como mulher, e outras mulheres e outros homens, pensamos que é preciso mais rápido, menos hesitações, estamos no século XXI, a sociedade metade da sociedade são mulheres e a igreja não são metade, são mulheres. Ai sim, as mulheres são muito importantes, dizem que sim, as mulheres na Bíblia, por muito que se escava
mas
a Bíblia.
Mas na igreja são mais do que os homens, não é?
Sim, mas não contam. É uma questão da... É uma, e são mais do que os homens, mas não contam para aquilo que importa. E há um esforço extraordinário da realidade e de algumas realidades, não é, paroquiais, pelo menos em Portugal, de que, e aí, onde as mulheres são ouvidas, claro que sim. Ouvidas, tidas em conta, participam, mas noutras não há espaço para isso. E, portanto, as mulheres são mais para arranjar as flores, passar a ferro os paramentos, serem zeladoras, a catequese, claro, a pastoral a missionária e as beneficências. Mas quem é que está no altar? Desculpem-me o atrevimento. Claro, enfim... E outras realidades que eu conheço de uma maneira diferente. O que eu quero dizer não é que eu quero agora a igreja tomada pelas mulheres. Eu gostava era que não fosse tanto assim, não houvesse tanta hesitação em discutir isto, em abrir verdadeiramente a mulheres que querem falar, dar o seu ponto de vista, que às vezes não é tão feminino assim, ou o que é isso do feminino? É só uma questão de pluralidade. Tenho falado sempre nesta palavra, a pluralidade é fundamental. A pluralidade, mesmo para fazermos as neiras juntos.
Sim.
Já agora, não é? Para não serem só... para acabar com esse argumento que aquilo é só homens, não. Portanto, acho que é muito importante estarmos juntos. E essa experiência, que é uma experiência depois que se torna... desculpem, eu já me estou a alongar nesta resposta, sim, mas que se torna física também. Porque os homens que estão à frente das igrejas, uma conferência episcopal, claro, até o sino do que é preciso andar lá e buscar as fotografias das mulheres para pôr, porque não deixam de ser meia dúzia, nós precisamos dessa experiência física, do convívio, da discussão, da pausa para café. Desculpa, isto parece ridículo estar a falar em pausas para café na igreja, mas dessa
bem, no
proximidade.
Sino é assim que funciona, portanto.
Sim,
é normal.
Sim, ótimo.
Bom, eu queria só para fecharmos a entrevista, muito brevemente, olhando para o que foi esta conversa e também para a celebração do dia, que desafio prático, que lugar é que gostarias de propor que as mulheres possam reivindicar na sociedade como forma de assinalar este dia ao longo do próximo ano todo?
Isso é muito difícil.
Pois, vamos chegar para
isso. Desafio prático, cada uma decidir com audácia, com coragem, que é preciso, às vezes, para se expor no sentido da reivindicação. Não é uma reivindicação de gritos na rua, embora também haja lugares em que isso faz sentido, mas que nos seus espaços comunitários de trabalho, na família, exigir com firmeza e doçura, que é para cumprir o estereótipo, claro, mas exigir um pouco mais de igualdade. E os homens também, porque felizmente o feminismo não é exclusivo das mulheres, e, aliás, o feminismo não é o contrário do machismo, o feminismo é a igualdade. E é essa reivindicação, talvez, que seja essa voz visível que seja necessário trazer para continuar, como dizia há bocado a brincar, a fazer as neiras juntos, mas, sobretudo, a prosseguir um caminho para mais justiça, para mais paz, mais fraternidade e mais riqueza também para o nosso país, para podermos enfrentar tanta desigualdade.
Inês, obrigado, bom dia da mulher.
Muito obrigada.
Obrigado.
Para todos também.
Nós vamos voltar para a semana com outro convidado.